Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Sfatti e Filomeno Lopes. Na sua homilia na missa pela saúde do pontífice, o secretário para as relações com os Estados, o cardeal Gallagher, sublinhou a gratidão de Francisco pela proximidade e pela oração que se eleva ao céu tão abundantemente por ele. Em seguida, o arcebispo se deteve sobre a ameaça do mal que está cada vez mais presente nos países em guerra. Precisamos, disse, de uma diplomacia desvinculada de miseráveis interesses humanos e em favor do bem comum. O Anuário Pontifício 2025 e o Anuário Estatístico uma Eclésia 2023 foram publicados nesta quinta-feira. A população católica cresceu nos 5 continentes, com a África a registrar o maior número percentual, mais de 3,31%. E, novamente, em África e também na Ásia, há um aumento no número de padres, enquanto na Europa, Oceânia e América há uma diminuição. Diminuiu também o número de religiosos, professos e seminaristas maiores. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Uma oração coral pelo Papa Francisco, que neste momento de fragilidade humana certamente não está a servir à Igreja e à humanidade de forma menos eficaz, embora de outra forma. São palavras de Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, que ressoaram na tarde desta quinta-feira na Igreja Jesus, em Roma, a Casa dos Jesuítas, a ordem à qual o Papa Francisco pertence. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Uma oração coral pelo Papa Francisco, que nesse momento de fragilidade humana certamente não está servindo a Igreja e a humanidade de forma menos eficaz, embora de outra forma. As palavras de Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, ressoaram na Igreja de Jesus em Roma, a Casa dos Jesuítas, a ordem a qual o Papa pertence. Na missa celebrada pela saúde do pontífice nesta quinta-feira, o arcebispo disse que ele é grato pela proximidade e pelas orações, que especialmente nesses últimos tempos sobem ao céu em abundância por ele, por seu ministério universal e pelo restabelecimento de sua saúde. A homilia do arcebispo trata do amor divino, que flui continuamente de Deus, por meio do coração transpassado de Jesus, e pede para ser correspondido. Um amor que se encontra com nossa miséria, com nossos pecados, e assume a conotação de misericórdia. É esse amor que leva ao caminho certo. O tempo forte da Quaresma, enfatiza Dom Gallagher, é um momento propício para aprofundar esse caminho. Segui-lo significa deixar-se amar por Deus e chegar a um renascimento espiritual que abre novos espaços e novos horizontes de esperança, liberdade e paz. O perigo é que, em vez disso, passemos da vida para a morte. Mesmo em nossos dias, disse, onde a ameaça do mal está se tornando cada vez mais substancial, e a escuridão às vezes parece prevalecer sobre a própria luz, vemos isso tristemente com a guerra na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão, na República Democrática do Congo e em outros lugares de conflito. O renascimento espiritual também leva ao caminho do encontro, mas não faltam obstáculos. Há aqueles que, infelizmente, alimentam incessantemente, explica o secretário para as Relações com os Estados, uma cultura de morte, abraçando a lógica perversa do ódio, da prevaricação e, portanto, da guerra em todos os níveis. Assim, o mundo se torna o teatro de um conflito de etnias e civilizações, de culturas e religiões. Em vez disso, os cristãos são chamados a difundir os valores do amor, da justiça e da paz. Abençoados sejam os tempos e lugares, enfatiza Gallagher, onde nos sentamos ao redor da mesma mesa e confiamos na força da razão e da consciência, tendo como horizonte o valor indescritível da dignidade humana. Quanto é necessário em nossos dias de uma diplomacia desvinculada dos miseráveis interesses humanos para trabalhar livremente pelo bem comum, destacou, cooperando juntos para garantir os bens supremos da justiça e da paz para todos. Várias vezes o Papa, lembra o arcebispo, nos exorta a abraçar a lógica do encontro, porque o homem é feito de relações abertas e altruístas. Assim também a Igreja em saída, evocada por Francisco, é feita de homens que olham para os outros, que se preocupam em servir o bem comum. O egocentrismo, de fato, é um fechamento, uma gaiola que impede a pessoa de ser uma bênção para todos. Há uma enorme diferença entre aqueles que levam vida aos outros, estendendo a mão para salvar, e aqueles que levam a morte, privando o outro da ajuda de que precisa para sobreviver. Por fim, Dom Gallagher nos lembra que precisamos de uma luz superior para nos guiar em nossas escolhas e nos ajudar a realizá-las. É precisamente na oração, que também é feita de silêncio, que devemos aprender a ouvir a voz da consciência, que não é um julgamento arbitrário, mas a voz do Senhor, que ressoa no santuário interior da mente e do coração. Aqueles que lutaram pela dignidade humana, que lutaram contra as ditaduras, a tirania e a injustiça, mesmo que nem sempre compartilhassem da fé cristã ou de uma crença religiosa, fizeram isso em nome da consciência, reconhecendo nela aquela voz superior que mostra o caminho certo. O convite do secretário para as relações com os Estados é para que aproveitemos o período da quaresma para fazer silêncio e entrar nesse santuário interior da consciência, confiando-nos à Virgem do Silêncio, a quem também confiamos a saúde do Papa e a paz no mundo.
Com a oração do terço, invoquemos a Virgem Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre, a quem acompanhamos todos os dias. Com essas palavras, Dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, introduziu na noite desta quinta-feira, dia 20 de março, o terço pela saúde do Papa na Praça de São Pedro. Meditando sobre os mistérios luminosos, ou seja, aqueles relativos à manifestação da divindade de Jesus Cristo, o batismo de Jesus, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, a instituição da Eucaristia. Estavam presentes cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma. Após a oração de 5 dezenas de Ave Marias do Salve Rainha e da Ladainha de Loreto, Dom Zani invocou a Deus para que, por intercessão da Virgem, sustente a fé e reavive a esperança dos crentes, para que nenhum obstáculo faça com que se desviem do caminho que conduz à salvação. Por fim, a oração mariana foi encerrada com Oremos pro Pontífice e um canto à Virgem Maria. Foram publicados o Anuário Pontifício 2025 e o Anuário Statisticum Ecclesiae 2023. Segundo evidenciam, a população católica cresceu nos 5 continentes, com a África a registrar um maior aumento percentual, mais de 3,31%. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
O Anuário Pontifício 2025 e o Anuarium Statisticum Ecclesiae 2023 cuja elaboração foi feita pelo Escritório Central de Estatística da Igreja, da Secretaria de Estado, já estão disponíveis nas livrarias publicados pela Tipografia Vaticana. Ao examinar os dados do Anuário Pontifício, é possível obter informações sobre a vida da Igreja Católica no mundo em 2024. Durante esse período, uma metrópole foi criada, 3 sedes episcopais foram elevadas a sedes metropolitanas, foram criadas 7 novas dioceses, uma sede episcopal foi elevada à arquidiocese e uma administração apostólica à diocese. Por sua vez, o Annuarium Statisticum Ecclesiae oferece uma visão geral dos principais fenômenos quantitativos relativos à ação pastoral da Igreja Católica no mundo. A seguir, estão as informações estatísticas relativas ao biênio 2022-2023. A população católica mundial aumentou em 1,15% entre 2022 e 2023, passando de aproximadamente 1 bilhão 390 milhões para 1 bilhão 406 milhões, uma porcentagem muito semelhante à dos dois anos anteriores. A distribuição dos católicos batizados, de acordo com o diferente peso demográfico dos continentes, é diferente nas diversas áreas geográficas. A África reúne 20% dos católicos de todo o planeta e é caracterizada por uma difusão muito dinâmica da Igreja Católica. O número de católicos aumenta de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023, com uma variação relativa de mais 3,31%. Entre os países do continente africano, em particular, a República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar no número de católicos batizados, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria, com 35 milhões. Uganda, Tanzânia e Quênia também registram números respeitáveis. Com um crescimento de 0,9% no biênio, a América consolida sua posição como o continente ao qual pertencem 47,8% dos católicos do mundo. Desses, 27,4% residem na América do Sul, onde o Brasil, com 182 milhões, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos do mundo. 6,6% na América do Norte e os 13,8% restantes na América Central. Se relacionarmos o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam com mais de 90% da população. O continente asiático registra um crescimento de católicos de 0,6% no biênio. Seu peso em 2023 é de cerca de 11% no mundo católico. 76,7% dos católicos do Sudeste Asiático em 2023 estão concentrados nas Filipinas, com 93 milhões, e na Índia, com 23 milhões. A Europa, embora abrigue 20,4% da comunidade católica mundial, continua sendo a área menos dinâmica, com um crescimento no número de católicos no biênio de apenas 0,2%. Essa variação, por outro lado, diante de uma dinâmica demográfica quase estagnada, se traduz em uma ligeira melhora na presença de católicos, chegando a quase 39,6% em 2023. Itália, Polônia e Espanha possuem uma incidência de católicos superior a 90% da população atual. Os católicos da Oceânia são pouco mais de 11 milhões em 2023, 1,9% a mais do que em 2022. O número de bispos no mundo católico aumentou no último biênio, com uma variação geral de 1,4%, de 5.353 em 2022 para 5.430 em 2023. Esse movimento de crescimento é encontrado em todos os continentes, com exceção da Oceania, onde o número de bispos não mudou no biênio. A variação relativa é um pouco mais acentuada na África e na Ásia e abaixo da média mundial na Europa e na América. Também é possível observar que o peso relativo de cada continente permanece quase inalterado durante o período e proporcional à importância relativa de cada continente, com uma concentração maior de bispos na América e na Europa. Na África, a cota dos bispos no total mundial aumenta de 13,8% em 2022 para 14,2% em 2023. Também deve ser observado que o número de católicos por bispo em 2023 não difere muito de continente para continente. Enquanto a média mundial é de 259 mil católicos por bispo, cifras de 365 mil e 334 mil são registradas na África e na América, respectivamente. Particularmente favorável é a situação na Oceania, com 87 mil católicos por bispo, um sinal, desse ponto de vista, de um ligeiro excesso de bispos em comparação com os outros continentes.
África Global.
Num relatório da Fundação Harambee África Internacional, uma fundação criada com o objetivo de ajudar a melhorar as diferentes realidades africanas, são descritas as grandes mudanças socioeconômicas, políticas e tecnológicas em África, até pouco tempo inimagináveis, acompanhadas por uma vivacidade demográfica sem precedentes. É o caso da enorme barragem no Nilo Azul e o maior parque eólico de toda a África Ocidental. 1,4 bilhão de habitantes, que se tornarão 2 bilhões em 2050. O segundo maior continente do mundo em termos de superfície e população. Uma vitalidade demográfica sem precedentes, com uma idade média de 19 anos. Uma enorme quantidade diversificada de recursos naturais que impulsionaram para o centro da dinâmica geopolítica mundial, despertando os interesses de potências como a China, os Estados Unidos da América e a União Europeia. A África não é apenas pobreza, dor, sangue e guerras. Ela também é a face pouco conhecida e pouco contada de um desenvolvimento econômico e humano efervescente, que está provocando mudanças socioeconômicas, políticas e tecnológicas extraordinárias, até agora inimagináveis. O principal impulsionador desta mudança estrutural e profunda é a energia. Por exemplo, a África subsaariana possui um potencial energético ilimitado. Os seus depósitos de petróleo e gás natural estão entre os mais promissores do mundo, enquanto os seus recursos de energia renovável, como energia solar, eólica e hidroelétrica, estão entre os mais abundantes e menos explorados, diz um dossiê intitulado A Revolução Silenciosa. A África subsaariana pode liderar o futuro da energia renovável? Produzido pela Fundação Harambee África Internacional. O relatório, no entanto, não esconde o outro lado da medalha. Precisamente na África subsaariana, mais de 600 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade e muitos países ainda dependem de fontes de energia tradicionais, como madeira e carvão, com sérias repercussões no meio ambiente e na saúde. Esse déficit de energia é um obstáculo significativo ao crescimento econômico, ao desenvolvimento industrial e ao acesso à saúde e à educação. Mas o facto de que a revolução está em andamento, embora lentamente e com milhares de contradições, pode ser entendido a partir de uma pequena história que Isaac Kodjo Atchikiti faz questão de tirar do esquecimento durante uma longa conversa com os mídias do Vaticano. O jovem africano do Togo, especialista em finanças climáticas e doutorando em economia, conta sobre os feitos de Vital Nzaka, um cientista congolês que demonstrou que as plantas têm uma capacidade particularmente eficiente de produzir eletricidade, com base no processo de fotossíntese. À luz dessa descoberta, Nzaka desenvolveu uma bateria com amido de mandioca que dura 2 semanas e pode ser recarregada para alimentar vários aparelhos domésticos. a sua invenção, mostra que as plantações de mandioca não são úteis apenas pela sua função nutricional, mas também podem atuar como fábricas de energia e servir para combater a desertificação e a destruição da camada de ozônio. Outro caso de excelência tecnológica é a grande barragem de energia hidroelétrica construída pela Etiópia no rio Nilo Azul, que tem como objetivo tornar a nação autossuficiente e ajudar outros países vizinhos. Devido à sua grande importância, explica Kojo Achikiti, o artefato é chamado de Barragem do Renascimento. O projeto, no seu estágio final de realização, previa a construção de duas fábricas de energia que deveriam atender às necessidades cada vez maiores. Em seguida, ele menciona outros casos virtuosos. O Quênia consegue produzir eletricidade aproveitando a energia geotérmica das placas tectônicas na área do Vale do Rift, que continuam a se afastar num processo que começou há 30 milhões de anos e durará por mais dezenas de milhares de anos. Enquanto no Senegal há o Taiban Diaye, o maior parque eólico de toda a África Ocidental, construído em menos de 2 anos. Tudo isso traz benefícios sociais e culturais significativos. Também gera o incentivo para se libertar gradualmente da ajuda externa, precisamente porque a energia é fundamental para o desenvolvimento econômico. Segundo os últimos dados disponíveis, a República Democrática do Congo, RDC, também está passando por uma tumultuosa transição energética. Com uma população estimada em 100 milhões de habitantes, o país está cada vez mais necessitado de energia, o que poderia ser parcialmente atendido com o seu grande potencial hidroelétrico de 100 gigawatts, um recurso que poderia ajudar a tirar da pobreza extrema uma população hoje devastada por uma guerra que congelou qualquer anseio por desenvolvimento e crescimento econômico. No entanto, até alguns anos atrás, antes do recomeço dos confrontos sangrentos entre gangues armadas, havia excelentes exemplos de como formar jovens e mulheres para se tornarem empreendedores modernos. Durante muito tempo, organizamos cursos completos de conscientização que aconteciam nas paróquias, explica Serge Leta Sakonana, treinador em empreendedorismo e gerente de projetos em várias associações e ONGs na República Democrática do Congo. Criamos, acrescenta ele, muitos módulos de formação em marketing, empreendedorismo, recursos humanos e pequena contabilidade para ensinar como abrir empresas. O objetivo era tornar esses jovens homens e mulheres trabalhadores independentes. Ao todo, milhares de pessoas foram formadas, mas agora o conflito conseguiu acabar até mesmo com essas iniciativas.
O primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão, afirmou que o seu país quer fazer parte da história de sucesso da Associação das Nações do Sudeste Asiáticos, ASEAN, e elogiou a abordagem centrada nas pessoas da organização. Timor-Leste aspira, acima de tudo, fazer parte da abordagem centrada nas pessoas da ASEAN, uma abordagem que permite uma ampla participação pública e apropriação dos assuntos da ASEAN, que aumenta a riqueza per capita, que melhora a esperança de vida, e os resultados na saúde e na educação, retirando milhões de pessoas da pobreza, disse Xanana Guzmão. O chefe do executivo timorense discursava na abertura de um seminário que juntou em Dili, a capital timorense, vários peritos da rede de universidades da ASEAN e representantes e reitores dos 19 estabelecimentos do ensino superior timorense para trocar conhecimentos, aprofundar a cooperação e ajudar Timor-Leste a garantir qualificações de excelência nos cursos universitários. Aquela transformação tem sido alcançada através da construção de confiança entre os países da ASEAN e da promoção de estabilidade, unidade e paz na nossa região, formando uma comunidade unida por um compromisso comum como a tolerância, a amizade e a cooperação, salientou Xanana Guzmão. Mas, segundo o primeiro-ministro timorense, para aquela transformação, Timor-Leste depende dos recursos humanos e do desenvolvimento do potencial humano que o governo identificou como áreas prioritárias de investimento. Os peritos da rede de universidades da ASEAN estão a analisar formas de ajudar a reforçar o papel da Agência de Acreditação Acadêmica Timorense a promover instituições com qualificações de excelência na oferta formativa que permita no futuro a mobilidade de estudantes e também na produção de quadros qualificados e no estabelecimento de cooperação entre universidades. Timor-Leste vai integrar pela primeira vez o programa de estágios da Iniciativa para a Integração da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, anunciou aquela organização a qual o país deve aderir plenamente ainda este ano. O programa, que tem a duração de um ano, visa dar experiência prática em vários departamentos da ASEAN, nomeadamente o de Política e Segurança Econômico e Sociocultural, para reduzir as disparidades de desenvolvimento na região, e inclui também o Camboja, o Laos, Myanmar e o Vietnã. Os Estados-membros da ASEAN chegaram a um acordo de princípio em novembro de 2022 para integrar Timor-Leste na organização regional, passando o país a ter estatuto de observador e a poder participar em todas as reuniões, incluindo nas cimeiras. A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas e tem como objetivo promover a cooperação entre os Estados-membros para garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico, social e cultural da região. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.